Começando mais um podcast da Sociedade Metamorfoses, hoje com um convidado especial, uma nova etapa que a gente está iniciando, que é trazer algumas feras para conversar com a gente. Antes de eu iniciar o podcast, só fazer aquele pedido padrão de curtir o episódio, de compartilhar, de seguir o canal, ativar as notificações. Acho que eu não esqueci nada, né? Chato pra cacete fazer esse negócio. O operador ri ali, eu já perco a linha.
Falar isso na frente dele é difícil.
É, né? Muito difícil. Depois de ver o Pablo falando, é complicado, né? Eu vou contratá-lo para fazer a abertura do nosso podcast. Gulu, acho que ninguém é melhor do que você para falar inicialmente do convidado.
Maravilha, né? Bom, chegamos nessa nossa etapa já com o pé direito, né? Um convidado de peso, porque o Ney é um profissional diferenciado, por vários motivos, mas um deles é que ele tem uma vida acadêmica de estudo, de pesquisa muito intensa e um atendimento também bem intenso. Então, ele está nas duas pontas e isso é uma raridade. Então, não vou demorar tanto aqui, vou deixar ele se apresentar. Ney Meziar, grande fisioterapeuta, grande amigo. Prazer, Ney. Muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço, uma honra estar aqui sendo o primeiro, né, convidado aí de vocês.
Primeiro convidado.
Obrigado por esse convite. Estou um pouquinho, vou relaxar aos poucos, porque depois desse longo período na pandemia, né, de interações mais online. Né, ali na tela, que ninguém sabe como você está muito, né, não dá para perceber muito bem, né, o seu gestual. Estou voltando aqui a tendo essa primeira experiência, né, de gravar um podcast sobre um assunto que é realmente o meu assunto, tanto da prática clínica quanto em termos de pesquisa, né? Então, estou ali...
Teu dia a dia, né?
Dia a dia, né?
Então, se apresenta, fala com sua profissão.
Sou fisioterapeuta há fazer 25 anos. Sou professor do programa de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação da Unisuam. E estou aí, tanto atendendo paciente, né, divido meu tempo em atendimento de pacientes, principalmente com dores crônicas de coluna, dores musculoesqueléticas em geral, mas meu foco maior é dor crônica de coluna. Tem alguns pacientes agudos também que me procuram. Claro que os crônicos, né? De vez em quando ele mexe, agudizam, né? faço pesquisa, né, na área, oriento aluno de mestrado e doutorado, sempre com essa visão, né, com a visão biopsicossocial aplicada, né, à prática clínica. E estou aí desde... Meu doutorado foi em epidemiologia, na verdade, saúde coletiva no IMS, no Instituto de Medicina Social da UERJ, né? Área de concentração em epidemiologia. Desde então, eu estou aí tentando, de alguma maneira, contribuir para esse grande, diminuir esse fardo que são as dores crônicas de coluna aí no mundo, né? E tentando desenvolver intervenções mais efetivas, né, para ajudar esses pacientes, ajudar os meus pacientes ali que eu estou atendendo e tentar, através da pesquisa, ajudar de uma forma geral em termos de tanto de saúde pública, mas também aquele atendimento individualizado, né, com uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa aí evoluir bastante, né?
Beleza, Ney. Então, para continuar essa tua apresentação, queria que você contasse um episódio da tua carreira que eu conheço, mas eu acho que vai ser interessante para o nosso público conhecer, que foi a sua transição da estabilização segmentar para a abordagem biopsicossocial. Tá, você pode ficar tranquilo, conta aí, que acho que é interessante essa passagem.
Acho que antes de contar a transição, explicar um pouquinho o que seria a estabilização segmentar.
É uma boa.
Claro.
Uma boa.
Claro. Então, eu, durante muitos anos, né, eu atendia pacientes agudos, né, dores lombares agudas. A minha formação inicial foi osteopatia e era muito bom, né, ter aquele resultado com um paciente que chega travado, com uma dor lombar localizada, e aí quando você faz uma manipulação e ele sai do consultório se sentindo que a mobilidade está melhor, né? Aquele eventualmente uns milagres, né? Uhum. Que e aí a pessoa sai dali, cria uma expectativa enorme no próximo paciente, mas às vezes o próximo paciente era crônico. Pessoa que estava com, sei lá, 5 anos de dor e achava que...
Com a manipulação ia resolver.
E aí vinha aquela grande frustração, né? De não ter
um resultado. Sua e do paciente, né?
Exato. E eu comecei a buscar coisas diferentes, né? E aí entendi que o exercício era fundamental para os pacientes crônicos, principalmente. E na estabilização, eu encontrei na estabilização segmentar, né? E ali, estabilização segmentar e dinâmica, vem um pouco ali do grupo das ideias do Paul Rodgers, das ideias da Shirley Salmon também. E nessa época eu dava aula numa pós que era estabilização segmentar e dinâmica, de lombar e de cervical. E isso me fez, de certa maneira, achar que tem uns resultados. Estão melhorando com os pacientes crônicos, né? Porque às vezes faz uma manipulação, mas o que ele precisa mais é de exercício e tentava ser um pouco mais centrado no paciente em termos de disfunções, né? Mas naquela época não se considerava nada o que o paciente, o comportamento, né? As crenças, os comportamentos, né? As atitudes em relação à dor, essas questões psicossociais eram completamente ignoradas. E o foco ainda era muito na biomecânica. E aí, quando eu fiz o mestrado, eu vi que, cara, tem uma coisa errada aqui, né? Todo mundo fala que é um grande... a forma que a gente lida com pessoas com dores lombares, crônicas principalmente, inicialmente, ela está fadada ao fracasso, né? Então, é um modelo biomédico para tratar, né? Com a visão de ou eu tomo remédio, ou eu faço exame... ou eu faço injeção, né, epidural ou cirurgia, ele mostra que não tem um resultado em termos de redução de incapacidade. E aí eu vi aquilo ali e falei, poxa, acho que precisa realmente ter uma mudança, né? E via também a dificuldade dos pacientes crônicos que batiam no meu consultório e eu ficava ali patinando e achava que era um tratamento longo, né? Tinha um pouco aquela visão, ele vai precisar melhorar o condicionamento físico e só daqui a algum tempo pode ser que com esse resultado ele comece a melhorar. Até que em 2014, depois de terminar o doutorado, eu resolvi, lendo vários artigos, um pouco antes disso eu já tinha lido vários artigos sobre terapia cognitivo-funcional, né, sobre CFT. O grupo do Peter O'Sullivan, né, que é um fisioterapeuta
australiano,
né? E na verdade ele é neozelandês, só que depois passou a ser professor da Universidade de Curtin University no oeste australiano.
Produz muito.
Desde a Austrália como um todo, realmente é impressionante.
O Roger é de lá também.
Também é de Queensland. A Austrália é realmente. Nessa visão biopsicossocial, eu acho que é pioneira, de certa maneira, né? E aí vem o Peter O'Sullivan com essa ideia, né? Vários editoriais ali, tem um editorial que me marcou muito no British Journal of Sports Medicine, que ele fala que precisa mudar essa visão, precisa migrar para uma visão biopsicossocial. Só que eu achava aquilo assim, pô, parece muito bonito, né, na teoria, mas como que a gente faz isso na prática, né? Como que a gente consegue implementar um atendimento centrado no paciente, né, com essa visão biopsicossocial? E eu fiquei muito curioso. Comecei a nos meus atendimentos, a mudar um pouco com base nos artigos do grupo dele. Até que uma paciente que tinha vindo, ela era uma brasileira, tinha vindo dos Estados Unidos... para tratar no Brasil uma dor crônica, até que ela falou assim, joguei uma caneta no chão, pedi para ela pegar, e ela parou assim, eu posso ir? O meu disco não vai sair para trás? Aí eu fiquei assim, caramba, é exatamente o que se eu não trabalhar, se eu não conversar com ela sobre o que ela pensa sobre o problema, se ela não mudar essa crença dela, né, não vai dar certo o tratamento. Aí fiz um tratamento baseado em CFT do que eu tinha lido nos artigos. Resolvi escrever um case report. Então, ali foi o meu primeiro artigo, antes de eu ir fazer a formação. Aí eu pensei assim, bom, se já estou tendo resultado só de ler os artigos, pô, se eu aprender isso, né? Aí surgiu o curso, a formação de CFT, né? Terapia Cognitivo-Funcional, em Londres, com Peter O'Sullivan. aí eu me lembro que em 2014 fui para lá, era o único brasileiro, o único da América do Sul na época. Tinha mais de, sei lá, umas 150, 200 pessoas no Royal Free Hospital lá em Londres, com assim, aquele auditório, né? E ele atendendo os pacientes, atendia os pacientes ali ao vivo. Aí, cara, eu, porra, tudo que eu já tinha já lido na base teórica e já estava aplicando, eu aperfeiçoei após o curso. Aí comecei a ter resultado com paciente crônico que eu não tinha, então, né? Até então não tinha, estava começando a ter com as leituras. E foi realmente muito impactante, violou bastante as minhas expectativas. E aí eu pensei, caramba, dá para tratar com a visão biopsicossocial. Então, falei, aquela minha inquietação, né, de que, cara, como é que eu trato paciente crônico? Ela diminuiu bastante. No mesmo ano, e aí a estabilização, né, voltando à estabilização, bateu de frente, né? Porque a ideia de ativar o 25% transverso do abdômen,
atraso de ativação.
Atraso de ativação caiu completamente por terra, inclusive, né, até vendo os estudos mostrando que os pacientes crônicos não têm atraso. Não tinham atraso. Em 2010 já tinha evidência, né, de que não tinham atraso. E aí sai uma revisão sistemática mostrando que exercício geral e estabilização dando mesmo.
É.
Aí eu falei...
Pô, isso aí os fisioterapeutas ficaram loucos, né?
Ficaram loucos.
Loucos, loucos.
Eu me lembro que eu fui... eu dei quando eu dei um curso, né, presencial nessa época, antes da pandemia, bem antes da pandemia, né, ali em 2014, 2015, comecei a dar um curso, mudei completamente, porque a minha visão era de estabilização, passou a ser abordagem multidimensional, biopsicossocial, considerando todas essas dimensões, foi uma coisa muito mais ampla. Eu me lembro várias pessoas falando, ei, não é possível, não estou acreditando. Que estabilização caiu por terra, porque na minha clínica tem um setor de estabilização, entendeu? E agora
fecha, meu irmão, fecha essa porra.
Exatamente, e aconteceu isso em vários lugares que eu dei curso. Falei, cara, tinha dado curso de pilates com estabilização, né?
Eu fiz esse curso.
Exatamente, e aí mudou muito, muito a visão, porque aí passou a ser uma visão de que a gente precisa manter a posição neutra da coluna o tempo todo, joga para os quadris, né? É um pouco a visão da Shilley Sarma, né? Joga para os quadris e...
McGill também,
nossa. E aí eu fui... Pô, não, relaxa. Relaxa, diminui a atividade, porque a gente começou a ver que tem aumento de atividade nos músculos superficiais. Você vai fazer um tratamento centrado em cada um, né? Cada pessoa tem uma... Às vezes tem uma disfunção, né? E aí a gente tem uma classificação, né, de disfunção de controle, que é quando você tem... O movimento não está restrito, não existe restrição, mas existe dor numa direção, que é muito mais porque a pessoa frequenta muito aquela direção e frequenta pouco, do que tem falta de movimento.
Uhum.
E aí a gente precisa redistribuir o movimento, quadril, torácica, diminuir a atividade dos músculos do tronco, né? Diminuir o medo, né? E aí a gente viu aquela relação do medo com o movimento, né? Claramente, isso daí também foi um grande diferencial, né? Até então, ficava aquela visão biomecânica, mais, ó, o movimento está aqui, está estranho, ok, tem que redistribuir, tá. Mas se o paciente está morrendo de medo, catastrofiza e tem um aumento de atividade de músculos do tronco, será que vai adiantar eu pedir para ele fazer um exercício, para ele se expor, mas cheio de, morrendo de medo? Então, foi muito por aí, né? Vendo na prática clínica um resultado dessa mudança de paradigma muito grande, né? E, em termos de estabilização e indo para o modelo biopsicossocial, centrado no paciente, levando em consideração as evidências científicas, né? E outra coisa também, né? Que sai um pouco da supervalorização, sai muito, né? Do exame de imagem, né, de que a gente assume, né, que a dor lombar crônica inespecífica são múltiplas dimensões interagindo ali, né, para manter o paciente incapacitado. E a gente tenta entender com uma escuta, né, com uma capacidade, né, aperfeiçoando a nossa capacidade comunicativa, a gente tenta entender que fatores estão ali interagindo, né, para o paciente... se manter com aquele comportamento funcional mal adaptativo, que é uma coisa interessante também que a gente conversar sobre isso.
Deve ter sido engraçado, né? Você fazendo curso de estabilização, aí um ano depois, sei lá, eu falo, ah, galera, não é isso, a galera deve ter ficado assim, é o mesmo cara, falou assim.
Sim, sim.
Mas é isso que eu falo, né, Alan? Eu já comentei aqui, eu falei com o Ney que isso é um caso clássico para mim de honestidade intelectual. Né? Já estava com a vida dele toda voltada para a estabilização segmentar, e aí ele enxergou, pô, o nosso último episódio que a gente estava falando da verdade de Sócrates, é isso, né? Quando ele viu que não era aquilo, ele não teve o menor receio de virar o leme, né? E ir para um outro...
Fez o que a maioria faz, Gulu, que é pegar o mecanismo que ele está analisando e pegar a realidade e tentar ajustar dentro do mecanismo. Ele fez o contrário, que é o honesto, que é entender a realidade e como é que agora eu vou explicar e vou me ajustar e, a partir dela, continuar a minha intervenção.
E eu,
isso é de muita
honestidade intelectual.
Então, deveria ser o normal, mas não.
É. E eu não falei isso para o Ney, mas a gente estava conversando que eu fiz a segunda turma dele, desse curso. Foi 2014, 2015, não me lembro. Foi a segunda turma. A primeira eu não pude ir. Aí fui na segunda. E no meu, no final de semana do meu curso, que você levava uma pessoa com dor crônica para você fazer um atendimento ali na frente de todo mundo.
Aí eu queria perguntar sobre isso.
A menina chorou, não sei se você lembra. Era uma menina, uma mulher de 20 e poucos anos, que ela não fletia a lombar. Ela falava que ela não flexionava a lombar há, sei lá, 5 anos.
Uhum.
E aí o Ney jogou a caneta, não sei o que, ela foi indo. No final ela estava flexionando, toda soltinha. Ela chorou. Você vê assim, a descarga que estava ali, você vê a ativação de músculo, porque você está com medo, cara.
Estresse gigante.
Estresse gigante.
Cara, a beleza que tem esse entendimento e como fica, eu diria que o atendimento fica mais bonito, né? A sua intervenção fica mais bonita, porque ela fica tão completa, ela olha tanto para o ser humano, sai daquela coisa mecânica.
Fica mais harmônica, né?
Cara, você está falando aqui, eu estou tentando achar as palavras para descrever. E o quanto a gente vai ouvindo e vai identificando a nossa prática, Gulu, de alunos, como a gente tem trabalho, como a gente não vence algumas coisas e o quanto é importante isso. Por isso que me deu a curiosidade que você falou que o Sullivan, ele fez o curso atendendo pessoas. E como é que era isso? Ele avisava as pessoas que ia ter gente assistindo... Cara, isso é...
É, foi o que o Ney fez no curso.
Eu passei a adotar essa estratégia por achar muito didática.
Porra!
Né? E detalhe, né? Ele faz isso, né? Ele, vários atendimentos. Nesse primeiro curso foram 5 dias e ele tinha teoria um pouco e ia para o atendimento, né? O paciente, lógico, assinava um termo de consentimento e tentava, ó, vamos fingir que estamos nós dois aqui, como se estivesse no consultório, é o que eu falo para os pacientes.
Uhum.
E os pacientes, eles, assim, topam, né? Porque às vezes a pessoa já está tentando, principalmente paciente crônico, já tentou tanta coisa, aí vem algo diferente, alguém fala, ah, professor...
Topa tudo, vai, professor, vamos embora.
Entendeu? E funciona muito bem. E eu cheguei à seguinte conclusão, né? Hoje eu coloquei o atendimento como a primeira coisa do meu curso. Então, a primeira... agradeço, né, a presença de todos, sei que daqui a pouquinho vai entrar o paciente, a gente vai começar, faço uma breve introdução. Por que que eu coloquei no início? Porque até chegar o atendimento, as pessoas ficavam com muita dúvida na parte teórica. Uhum. Como é isso na prática?
Você inverteu, né?
Aí eu resolvi inverter. Nossa! Aí diminui absurdamente, fica todo mundo assim meio impactado depois do atendimento. Não é uma coisa assim de, é para causar impacto porque o paciente melhorou. Nem sempre o paciente vai melhorar. Um paciente crônico vai ter uma violação de expectativa enorme, né? E ali o cara vai voltar a se movimentar corretamente, né? De forma relaxada e confiante. Mas é tudo a forma que a gente lida. E depois, na teoria, vai explicando. Ó, por que que eu usei essa técnica de comunicação? Por que que eu usei questões reflexivas, resumi... Né, o que o paciente estava falando, olhei nos olhos, né? E o que eu falo aqui, fica mais fácil a gente olhar nos olhos do que na lente. Né? Você fala no teleatendimento, a gente às vezes fica assim, né? Olha um pouquinho e aí daqui a pouco olha para a lente. Então, essa coisa de olhar nos olhos, de fazer espelhamento, né? Espelhamento é uma coisa que Eu faço até quando a pessoa está fazendo o exercício. Eu geralmente faço... Ah, peço para... Tem uma caminhadinha aí. Eu vou caminho junto, né? Então, são coisas assim, detalhes que o paciente se sente... É, pô, esse cara, pô, ele está fazendo junto comigo o exercício, né? Tem que fazer, né? Tem, sente ali que realmente você está com ele ali, está dando todo o apoio, né? Então, essa coisa do atendimento tem sido um grande diferencial. E era um projeto meu, antes, quando eu dava o curso presencial... É, por exemplo, essa paciente que você viu, poder acompanhar e as pessoas poderem acompanhar. A pandemia possibilitou isso, porque aí tem o primeiro atendimento, aí eu marco um segundo atendimento, quem quiser assiste ao vivo, quem não quiser recebe o vídeo e as pessoas acompanham a evolução. Né? Então, agora, no curso de cervical, o segundo atendimento, primeiro atendimento, paciente com muita hipervigilância, o tempo todo, né, botando a mão no pescoço, inclinando a cabeça, né, todo mundo percebeu isso. Ela me lembrou como eu era quando eu tinha a minha
cervical. Eu lembro.
E aí, dores em vários, em todos os movimentos doloridos, dolorosos, mas sem uma limitação, sem uma disfunção de movimento, né, sem uma restrição, mas dolorido, tanto para rotação, flexão, extensão. E eu fiquei muito assim, eles vão achar estranho, porque eu não passei nenhum exercício para a cervical em si. Eu achei ela tão hipervigilante que eu falei, o que eu quero é que ela tire o foco. Entenda, né? Tire o foco, crie uma boa aliança terapêutica, relaxe. É, passei um exercício só mais de relaxamento, pedi para ela não ficar sentar mais relaxada, não ficar corrigindo a postura o tempo todo, várias coisas nesse sentido. Aí, no segundo atendimento... A paciente voltou muito melhor e aqueles movimentos que estavam dolorosos praticamente diminuíram, assim, substancialmente, sem eu fazer nada especificamente. Talvez, se eu fosse usar alguma técnica, algum método, teria que abordar a cervical e poderia irritar mais ainda. Porque
tanto tecido como as crenças dela, né?
Exatamente.
Como o backfire effect. Que
então... Exatamente. Então, essa ideia de dar o exemplo, eu acho que ela serve tanto para ensinar as pessoas que estão aprendendo a tratar, né, esse tipo de paciente, quanto ajuda o paciente quando ele vê um outro exemplo de alguém, de outro alguém que conseguiu um bom resultado. Né? Claro que as pessoas são diferentes, mas paciente que eu atendi ontem, ela... Poxa, é difícil de acreditar, né? Eu tenho feito tudo o contrário esse tempo todo. Tem certeza? Inclusive, todos os personagens que eu tive mandaram eu manter a lordose em todos os exercícios, todos os movimentos. Então, eu nunca vi ninguém, e eu estou esses anos todos assim. Aí eu falei, você não acha que a sua coluna está doida para fletir novamente?
Ansiosa para se mexer de novo.
Essa aqui ela não consegue falar contigo, mas...
Ela está pedindo...
E aí você faz faz uns experimentos para ela sentir, né? E aí, às vezes, a ficha cai, né? Às vezes, né, dá aquele clique e, pô, realmente faz sentido isso. Cria pelo menos uma dúvida, né? Sai ali com aquela dúvida. E aí é legal a gente ver essa semente germinando, né? E tem um caso de um paciente que tem síndrome da falha cirúrgica. Teve síndrome da falha cirúrgica, né? A gente chama, fez duas cirurgias de coluna. A segunda foi uma artrodese e o cara é fanático por malhar, por pegar peso. Então, ele ficou afastado do trabalho, tinha um emprego público, ficou afastado do trabalho, não conseguia mais malhar e ele participou de um dos nossos ensaios clínicos aqui no Rio de Janeiro. Ele me seguia no Instagram, pediu para participar do ensaio clínico, inicialmente eu nem soube, foi randomizado, caiu no grupo controle, no grupo estabilização de terapia manual. Aí, no meio do estudo, ele chamou o fisioterapeuta do grupo controle, né? E o fisioterapeuta falou, ele quer conversar com você, ele quer te conhecer aqui e tal. Aí foi falar comigo e falou assim, eu acho que eu caí no grupo errado. Aí eu convenci ele para não, né,
não abandonar.
Para não abandonar, fazer o follow-up. E aí tinha um follow-up de um ano, né? Puta. Aí falei assim, ó, fazer o seguinte, se você não melhorar... Porque a gente sabe que uma parcela melhora, né? Ah. Então, se você não melhorar, você me procura. Porque eu vou te tratar de uma forma diferente. Não deu outra. Tipo, uns 2 anos depois, na pandemia, ele me procurou. Por que, que eu tô falando dele? Porque eu recebi semana passada, tava um tempão sem falar com ele. Aí, manda mensagem.
Foi um que você botou no Instagram, a evolução, sim, dele, que ele queria jogar futebol. Era esse?
Não, esse é outro.
Esse eu acompanhei.
Esse é outro. Tem lá um post recente dele. Incrível, assim. Aí eu mandei uma mensagem, que sempre fica assim, um tempo que não fala, né? Mandou mensagem, pô, será que o cara tá bem, né? Já tinha bastante tempo. Cara, ele mandou vários vídeos dele na academia, muito mais forte, malhando, coloponei. Eu não tô nem acreditando. Isso 2 anos depois, né? Coisa que pra mim era impossível. Aqui, tô fazendo agachamento com 20 quilos cada lado, né? E aí foi até interessante que ele falou, tentei fazer com a barra, mas aí voltei pro peso. Aí eu falei, se você pra fazer com a barra, você tinha que voltar, estaca zero com a barra e depois evoluir. Como a gente fez no supino. Ele, faz sentido. Eu só tive uma dorzinha porque eu tentei passar pra barra, aí voltei pra fazer com o peso. Aí tô feliz com o peso, tô bem. E mostrando, eu falei, cara... E detalhe, teve um determinado momento no tratamento que ele falou que ele foi o perito, né? Tava afastado do trabalho. O perito olhou para ele e falou, cara, volta a trabalhar. Porque viu o cara todo saudável, parecendo saudável.
Taradão, né? Falei, pô, meu, que incapacidade é essa?
Aí, e é engraçado que tem vídeo dele lá na parede do quartinho que ele malhava, ele tinha um supino. Tinha no pain, no gain. Aí ele, pô, eu até vergonha disso aqui. E detalhe, né? A coisa simples. Ele, como ele colocou lá na escala musculação, eu foquei no que ele queria, né? É. Centrado no paciente. Coisa muito simples. Eu sou fisioterapeuta. A gente sabe que o fisioterapeuta, em geral, a visão que ele tem sobre periodização, né? Sistema de treinamento, tudo, ela é meio falha. Então, eu fiz de uma forma muito simples, né?
E dá certo, né?
Mais simples possível, né? E dá certo, porque... porque a gente não tem que inventar moda. Não tem que inventar moda, entendeu? Com paciente com dor.
Concordo.
Essa semana, paciente, acho que também é um tema interessante aí. Eu me arrisco a dizer, né, que não dá para paciente com dor lombar crônica ou dor cervical crônica treinar até a falha, ficar treinando até a falha. Achar que em tratamento você vai treinar até a falha. E tem alguns que fazem isso, porque tem essa visão na cabeça. Eu não vou ganhar musculatura
se eu não treinar até a falha. Porra,
E aí tem estudos aí, né? Mostrando que você não precisa ficar na falha, né? Qual a necessidade de ser de... E aí tá ali, toda vez que treina, aí fica cheio de dor. Aí depois diz que o treino faz mal, é ruim, né?
E outra coisa, esse outro paciente seu que eu acompanhei, não sei qual o nome dele, queria jogar futebol, e aí eu vi ele em casa pegando os pezinhos, né? Ele parece que comprou,
sim,
né?
Sim.
E aí eu ficava vendo ele fazendo exercício, né? Conversando, atendendo ele online, né? Eu pensava assim, cara, vai ter um monte de personal que vai olhar o cara fazendo exercício e vai falar assim, pô, mas podia melhorar aquilo ali, mas podia melhorar ali. Mas o que, que o Ney estava querendo fazer ali? Coisa. Justamente o contrário. Eu falei, cara, não quero deixar esse cara contraído, o cara tenso, né? Contrai o abdômen, mantém a lombar. Isso. O cara, daqui a pouco, ele tá igual um robô. Né? Aumentando a atividade da musculatura.
Vigilância,
tudo. E aí o cara treinando lá, amarradão ali, fazendo, porra, tá tudo certo, não sei o quê.
Nenhuma perfeição de execução, exatamente. Também, porque a gente sabe que variabilidade é saudável.
Mas esse é um paradigma muito forte ainda na educação física. Não sei como é que é na fisioterapia. Acredito que ainda deva ser.
Sim,
também. E assusta mesmo o cara que tá olhando de fora. Você não recebe mensagem em relação a isso?
Muito raro.
Eu fiz um post uma vez, eu treinando, e recebi umas mensagens. Essa mão aí tá mal posicionada, sua escápula tá não sei o quê.
Mas eu acho que...
Vou continuar treinando, tá?
Eu acho que eu tive uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana, esses dias, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, né? Sobre o Tex-Neck, né? E dor cervical, que a gente sabe que boa parte dos estudos foram no nosso grupo, né? Saiu agora um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, que também não encontrou associação, né? E reforçou isso. Mas o Conselho Federal de Fisioterapia, ele fez um post falando da preocupação que o fisioterapeuta tem que ter com o Tex-Neck, com a postura. E fez um post e botou no site.
Conselho Federal.
Federal. Foi muita mensagem, Nossa. Mas muita mobilização. Uma mobilização eu nunca vi. Eu fiquei assim feliz. Já falei, muito caramba, bom. Tem muita gente se mobilizando para tirar o post do ar. E não foi que tirou.
Cara,
tirou,
que bom, hein?
Achei muito legal isso. Eu falei, então tem muita gente já com essa, ficando com essa visão. Primeiro, essa visão de que a gente não tem. O fisioterapeuta tem a mania de olhar a pessoa na rua e botar defeito. Ela deve ter dor, porque...
Eu sou assim, e a escápula tá alada.
Né? Botar defeito. Eu não sei como que é. O educador físico também deve
fazer. Eu também, faz isso.
Coisa, né? Menos, mas... Eu conheço alguns que fazem.
Tem, faz, sim.
Há várias análises... Olha a pessoa andando na rua, já faz uma análise biomecânica e já...
É, mas eu fiz o fisioterapeuta até pela formação, faz mais.
Aprioristicamente falando, ó. Tá,
prognóstico.
Agora, na questão do exercício, da execução, aí o personal supera.
Não, com certeza. Não, eu tô te falando, eu botei, eu já recebi mensagem de professor de educação física, me corrigindo.
É uma maneira do cara querer mostrar serviço também, né? Você fala, faz um movimento aí, fica só olhando, sem corrigir nada, vai parecer que eu não tô trabalhando.
E não tem muito tempo que eu tava fazendo isso também.
A gente fez pra caramba.
Quem
a
não pessoa, fez?
Quem não fez, né? A pessoa fazia uma abdução e você fazia assim, ó.
Caralho. Quem não fez? Eu corrigia demais também. Mas na época da estabilização segmentar, digamos, posição neutra, zona neutra e tal, a gente queria buscar, era obcecado pela posição neutra, né? Então, e aí manter a ativação de transversal.
Eu me lembro da bombinha de pressão.
Eu entrei na sala de musculação com aquilo.
Botava na lombar para
fazer uma cadeira extensora, tinha que, não podia mexer a lombar.
O caminho do meio, né? Satélico budista. O caminho do meio, tem que estar estabilizando.
Exatamente. E eu tive uma paciente que eu tive a oportunidade, né, de... Tive uma segunda chance com ela, tipo, 15 anos depois, assim. Então, ela foi tratada com estabilização. E eu sempre vinha na minha cabeça como foi uma falha. Eu falhei com ela, não tive resultado com estabilização. Ela vivia tendo crises bem agudas, além de uma dor crônica ali. Uma dor persistente ali, incapacitante. E nunca voltou a malhar como ela gostaria. Fazer exercício na academia, né? Livremente, né? Sem aquela preocupação de que não posso isso, não posso aquilo. Até que ela me liga recentemente, agora pós-pandemia, me ligou e eu falei, não acreditei que eu tive essa chance, segunda chance com ela. E aí, cara, impressionante. Tudo aquilo que eu ensinei lá atrás estava enraizado de uma forma, não podia dobrar, eu tinha que usar lombar na posição neutra, estabilização, ela é transverso, motivo. Aí ela falou, mas olha só, você não, o que você fez lá atrás, não, tem resultado sim. Ela achava que eu tive resultado. Inclusive, outras pessoas que eu tratei, que eu comecei, reforçaram tudo que você falou. E eu fiquei assim, sabe, feliz de ter essa oportunidade. Mas impressionante como quando ela voltou usando essa outra abordagem e relaxando mais o abdômen, podendo fazer os movimentos de forma um pouco mais natural... Ela voltou a dobrar o tronco rapidamente. Primeiro atendimento já voltou, achou meio estranho aqui. Eu falei, vamos condicionar esse movimento. Você pode dobrar o tronco usando a lombar também, né? Pode usar quadril, joelho, lombar. Mais, distribui mais esse movimento. Aí fomos treinando. Aí foi muito legal. Agora, no final do ano, ela falou assim, a grande dificuldade dela era conseguir fazer exercício regular. E agora, no final do ano, ela falou assim, não preciso nem ir aí, porque eu estou fazendo já, consegui tempo. 17 dias que eu estou fazendo exercício com uma regularidade, minha lombar está bem melhor. Estou toda dolorida, mas a lombar está bem melhor.
A gente fica muito feliz, né?
E com aquela liberdade de não posso, acabou aquilo, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, né? Então, que é muito ruim, né? Você viver assim, vigilante, né?
Eu acho que vigilante. Qualquer coisa que vai fazer, vai pegar uma caneta no chão, você não pode. Abrir a porta, o Maguil chegar um absurdo de ensinar a abrir uma porta.
Pois é.
Escovar os dentes. Também.
Pois é, eu já fui, eu já li o livro dele, estudei tudo também, fui dessa fase. Essa fase
faz o Maguil.
Eu fui total.
Ney, acho que seria interessante você falar sobre dor específica, inespecífica.
Ah, legal.
Né? Red flag. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
Acho que a primeira coisa, né? Assim, você falou de red flag, é claro, a primeira coisa é a gente pensar que as patologias, né? Quando uma pessoa tem uma dor de lombar, né? E procura ajuda, em geral, a grande maioria tem dor lombar inespecífica, né? Mais ou menos 90%. E aí tem aí sei lá, uns 7%, 8% aí por aí, e tem dores específicas, que aí são dores causadas por patologias geralmente que afetam a raiz nervosa, como a hérnia de disco, com dor radicular ou radiculopatia, uma estenose de canal, né? E a gente considera ali, porque às vezes a gente coloca específica todo mundo no mesmo barco, mas geralmente a gente gosta de diferenciar, né? Dentro da específica seria mais quem tem dor dor na perna principal, como uma dor principal, com acometimento de raiz nervosa. E aí tem outro percentual que é em torno de 1%, que é aí patologias mais sérias, que aí envolve câncer, fratura, infecção, né, no disco, né, espondilodicite, doenças inflamatórias reumatológicas, como uma espondilite anquilosante. Então, mas isso é pouco comum, né? A gente sabe que tem um universo aí muito grande.
Mais, né, ou menos é inespecífica, né?
É inespecífica. Aí tem um grande debate. Ah, tem muito ali dentro de inespecífica, tem um componente discal que... Né? Tem sempre esse debate, só que é super difícil a gente diferenciar isso, né? A partir de um pressuposto de que tem uma porcentagem ali que vai ter tem alguma coisa ali. Aí tem aquela discussão, né, de existe a dor inespecífica, mas a gente sabe que tem muito procedimento, né? Mas vamos fazer um procedimento ali no disco, de inervação por radiofrequência, por exemplo, ou vai ser alguma coisa na sacroiliaca, porque o problema da sacro é a da faceta, né? Eu acho que essa visão ela acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Eu acho que se a gente tiver uma visão do movimento, da função, é mais do que suficiente. E mesmo sendo uma dor específica, uma hérnia, a gente sabe que sem uma perda neurológica progressiva, por que não tratar conservadoramente, né? Tratar conservadoramente porque a história natural é muito positiva, existe absorção, né, da hérnia com o passar do tempo. Então, o resultado é muito bom. Tem muita gente vai oferecer tratamentos mirabolantes, né, dentro da área da saúde para a hérnia, né? A pessoa vai gastar muito dinheiro, mas o que é soberano é a história natural. A gente, muitas vezes, eu acho que eu trato esses pacientes com dores específicas para ajudar a proteger a história natural. Às vezes, a pessoa está fazendo demais, movimento demais. Isso é uma discussão, né, também dentro da fisioterapia, porque em certas situações a gente tem que fazer menos movimento também, tem que deixar o tempo passar com menos movimento para o corpo ter tempo de se recuperar, né? Eu diria que acho que na educação física também vai ser importante, né, pensar que tem um componente aí de alta autoeficácia, excesso de autoeficácia. E o cara que treina 7 vezes na semana, às vezes treina de manhã e à tarde.
Uhum.
Uma paciente agora que saiu de uma crise, de uma dor lombar específica com uma hérnia extrusa, ela está super bem, só que ela se empolgou. Aí ela, o que você fez? Eu corri de manhã e à tarde, 2 semanas seguidas. Eu estava me sentindo tão bem, tão bem. Aí eu falei, ai. E é isso. Aí as pessoas falam, não adianta, que eu não tenho maturidade quando começo a me exercitar e tenho benefício, eu perco totalmente, né, o controle. Então, tem gente assim, mas é bom a gente fazer dar sentido a isso para a pessoa entender, né, esse comportamento dela, para ela ter mais chance de evitar, né? Pô, um dia, um day off, ou dois, né? Sim. Acho que um day off, dois, né? Assim. Galera do CrossFit, né? Que também tá muitas vezes por overtraining aí, tá. Não é o CrossFit, né? Pô, não é, pode não ser o CrossFit, provavelmente, mas é que você tá fazendo
maneira.
Mesmos movimentos muito parecidos 6-7 vezes na semana, cara. Não acontece isso? Isso também é uma coisa que eu observo.
Agora, o que você falou, muito importante da progressão, que eu descobri outro dia, o meu sócio, ele é professor de CrossFit, ele tem um boxe de CrossFit, e conversando com ele, eu descobri, cara, tem umas questões de progressão que simplesmente não são respeitadas. Você falou, o cara já pulou direto para a barra,
do peso
com
pra
20
barra.
20, em vez de fazer 100.
Uhum.
E que é o que ocasiona a lesão, aí bota a culpa na modalidade.
Sim. Ou até na execução, né?
Não é nem execução.
As pessoas acham, o problema é que eu executei errado. Eu falei, cara, você pulou de...
Não preparou para chegar ali.
Porque um paciente com dor específica e que está melhor, né? Vamos supor que ele esteja ali naquela fase controlada da hérnia, a dor na perna melhorou e tal, aí você quer introduzir, né? Tá com todos os exercícios. Já tive caso, eu falei, você fez aqui, faço com ele, é com 1 quilo. uma série geral, com um quilo, trabalho o corpo todo também, tem isso, essa visão. Para de ficar focado demais na coluna, trabalha o corpo todo, né? É simples, muito básico. Aí o paciente foi, ele só tinha o peso de 5. Não queria comprar o outro, ia fazer em casa. Aí passou tudo para 5. Aí teve uma crise, teve um recidivo, entendeu?
De 1 para 5, aumentou 5 vezes a carga. Tem essa coisa, né? Você passa de 1 para 2, é o dobro, né?
Exato.
De 10 para 11 é 10%.
Exatamente, a gente esquece.
A gente esquece desse detalhe. Então, as dores inespecíficas, Ney, podem ser tratadas como idiopáticas? Assim como a dor de cabeça, nome. São classificadas?
É, a dor lombar idiopática é a mesma coisa, inespecífica. Tem muita briga aí para... Muita gente acha que esse termo é ruim. Eu ainda não estou convencido que seja ruim. Inclusive, saiu um estudo que apoia esse termo, né? Que é um estudo mostrando que as pessoas, quando você fala, por exemplo, você está com artrose ou você está com degeneração... não vou lembrar do terceiro termo, mas um termo que a gente produz bastante nocebo, né? Dois termos assim que produzem, que a gente acha que produz nocebo, que realmente parece que sim. E o outro era, você está com uma distensão ou você está com uma dor inespecífica na lombar. Tem um terceiro termo em cada categoria. Aí mostra que, fazendo um estudo randomizado, esse estudo com pessoas, tanto com dor de coluna ou sem dor de coluna, e pede para falar sobre um caso de um paciente e qual seria a tomada de decisão, o que eles pensariam desse termo. E o termo, a ideia de diagnosticar e falar, o teu problema é uma artrose, o teu problema é uma degeneração, faz com que as pessoas tenham uma tendência a querer fazer mais exame, tem um outro desfecho, eu acho, que é procurar mais serviço de saúde, né? Então, e o termo dor inespecífica, não. O termo dor inespecífica é como se fosse uma distensão. Sabe? É uma coisa para você minimizar, não transformar em algo grave. Então, o que eu percebo é falar, mas é muito ruim o paciente ficar com esse diagnóstico inespecífico, não é diagnóstico, tem muita gente que fala assim. Mas se você fizer ouvir a história do paciente, ele entender que tem vários fatores interagindo ali para contribuir para aquela incapacidade, para aquela dor se manter... Esse, né, que chama de making sense, que é um dos componentes da, né, dá sentido à dor, um dos componentes da terapia cognitivo funcional, isso acalma, né? E aí, não tô nem aí. Não tô nem aí qual é, se eu tenho o nome disso aqui. Eu sei que não é nada grave e eu entendi os fatores que levaram a isso. Então, a maioria acaba se tranquilizando.
Eu acho que o principal, né, é você não determinar para o paciente, falar assim, teu problema é esse, sei lá, você está com fraqueza de quadrado lombar, que aí ele vai focar só naquilo. Então, eu gosto do inespecífico, mas como você falou, né, conversando, você sabe a história da pessoa, aí você vai mostrando para ela, para não ficar pensando numa coisa só, que normalmente não é.
Geralmente não é.
Mas essa explicação que você deu, ela confirma muito o que ele falou em relação a nocebar. Verbo nocebar. E era exatamente por isso que levantei a mão para você, porque a gente tem um público de educação física, de fisioterapia, mas está chegando também uma galera mais leiga. E a gente fala nocebo, o que é nocebo? Você acha que seria legal você explicar o que é nocebo?
O nocebo é o placebo do mal.
Adorei.
Então, assim, é algo que... vou dar um exemplo, né? Clássico de nocebo, fiz um exame de imagem, uma ressonância magnética, e aí fui ao médico, levei, ele olhou e falou, nossa, sua coluna, eu tenho 46 anos, mas sua coluna é de 80 anos.
Nossa, isso aí é...
E aí, como é que eu pego a minha cervical, olho lá, e o cara fala isso pra mim, como é que eu vou pegar a onda de bodyboard, né? Prancha pé de pato com... Às vezes, né, cair de uma manobra impactante, fazer aquele chicote. Como que eu vou conseguir, né? Depois que me falaram isso, né? Então, o efeito nocebo é, muitas vezes, você cria uma expectativa de que você está pior do que você, na verdade, está. E aí você fica mesmo, você se sente pior. Assim como o placebo, né? Que é o inverso, é o contrário. Então, as pessoas estão aí, nocebo e é extremamente iatrogênico. Né? Eu acho que boa parte do tamanho do efeito, por exemplo, da terapia cognitivo funcional é neutralizar o nocebo. E eu falo duas coisas, né, que são fundamentais. Primeiro de tudo, não produza nocebo quando você estiver lidando com uma pessoa com dor. Né? Tome cuidado. Então, a capacidade comunicativa é muito importante nesse sentido. E um segundo momento, neutralizar o nocebo. Aí você já começa a correr risco do backfire effect. Porque não pode parecer que é psicológico. A dor é psicológica. Né? Não é coisa da minha cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí que não cai naqueles casos assim, né? Que o cara quer... Ah, esse cara só quer saber de psicossocial, né? Entendeu? Então...
Isso que você falou aí é interessante, cara. Eu nunca tinha pensado por esse ponto do nocebo ser iatrogênico.
Extremamente iatrogênico. E na educação física acontece, sabe como acontece muito? O cara, a pessoa se lesionou, estava indo à academia direto, estava com o personal, e aí alguém, vai aqui nesse profissional. O cara falou, pô, cara, esquece a academia, você está fazendo tudo errado, esse exercício está forçando a sua coluna. E aí, né?
Aí já...
Aí ferrou. Aí o cara... perde, descondiciona, às vezes muda uma vida, né? Muda uma vida. Aí você vai ver lá na frente, eu tenho casos assim, né? De pacientes que eu vi, cara, o cara falou que ele parou para ele parar de correr lá naquela época. E olha como ele tá hoje, ele tá um idoso bem doente. Entendeu? E com.
Vou ter que dar uma explorada no Ney agora. Pelo mesmo motivo, quando eu falo em iatrogenia com os meus alunos, eles olham para mim, o que é isso? E aí você, a explicação foi muito didática no nocebo, e no meio você jogou iatrogenia. Então você se ajustou um e complicou outro. Eu tenho certeza que tem uma galera que está... Eu vou pedir você explicar agora a iatrogenia.
A iatrogenia é um procedimento feito pelo profissional da saúde, né? Inicialmente bem, né? Mais da medicina esse termo, que prejudica o paciente, né? Causa mal, causa dano, causa mal.
A intervenção causou
mal, né? Então,
muitas vezes é uma intervenção que não precisava fazer para corrigir um problema aqui.
Muitas vezes.
O efeito colateral é maior do que a possível solução.
Exato. Dor lombar aguda, operar uma dor lombar aguda. Eu tive um caso, um paciente que não conheceu nem o cirurgião. Foi no hospital com dor lombar aguda e aí...
Saiu operado,
entendeu? Então, cara... E a história é natural, né? E a gente sabe que 50% das cirurgias que foram já testadas versus placebo, cirurgia placebo, né? Que é fingir que operou, mas não operou, não são mais efetivas do que o placebo. Então, é muito sério isso. Então, tem muita cirurgia sendo feita aí e que, na verdade, se você fizer um ensaio clínico placebo controlado, vai provar que a cirurgia, na verdade, não deveria ter, não é eticamente, não tem apoio das evidências científicas, né? Então,
uma
agressão. No SUS da Austrália, eles pararam de subsidiar a cirurgia lombar, não é isso?
Durante um tempo. Eu acho que depois até voltaram. Eu acredito que tenham voltado, mas durante um tempo. Nos Estados Unidos e alguns estados também, a única maneira de reduzir, né? Eu vim agora do Fórum Internacional de Dor Lombar e do Cervical em Groningen, na Holanda, e teve o trabalho que, né, eu até consegui, tive a felicidade já de conseguir ser premiado o trabalho de CFT, né, para síndrome da falha cirúrgica, ganhou o prêmio de Low and Mid Income Countries, né, de países de baixa e média renda, foi a maior apresentação oral. E a melhor apresentação oral geral, né, foi de um cara da Holanda, que era sobre de implementação, você tirar uma implementação de cirurgia para dor lombar crônica, cirurgia de artrodese para dor lombar crônica. Eles demoraram para ter uma ideia, depois que saiu o guideline dizendo esse tipo de dor lombar não é para fazer cirurgia, né? Dor lombar crônica, em específico, não é para fazer cirurgia. Demorou 17 anos para eles conseguirem tirar isso do SUS de lá, né? Que é totalmente SUS, né? Sim. Então, o negócio é bem difícil. Imagina o que não está acontecendo aqui, né, no nosso país, principalmente quem tem plano de saúde, né? Aqui a gente sabe que é difícil fazer estudos sobre isso, né? A gente ter acesso ao que está acontecendo, mas a gente sabe que tem um excesso de exame, né? Estão lotados aí.
A ressonância fazendo de madrugada, né? Cidade fazendo exame de madrugada.
Porque virou, um business, assim, muito forte.
Para poder girar.
Agenda.
Cara, você vê que é muito difícil o raio-x, né? Raio-x perdeu a graça.
Para quem não quis nada. Mas parece que no SUS da Inglaterra também, eles, para ter um exame de imagem, antes tem que passar no fisioterapeuta. Fazer um exame clínico.
Exatamente, é mais difícil.
Eles economizaram muito dinheiro com isso, porque... como resolve da, pela clínica, você exclui a necessidade. Sim. E só vai quem realmente precisa. É. Imagina a diminuição de custo e de possível iatrogenia também.
É. O Peter O'Sullivan vai atender um taxista, um homem assim de meia-idade taxista, e perguntou para ele assim, como é que foi? Você... Ah, não, na verdade foi um amigo meu que foi comigo, não foi o Peter O'Sullivan. Pegou um táxi e perguntou para o taxista, você tivesse uma dor lombar, você procuraria quem? Aí quem ele falou, um fisioterapeuta, claro. Aí eu achei muito interessante, olha, né?
Um médico ortopedista.
O primeiro contato. Qualquer profissional da saúde poderia fazer uma triagem, né? Fazer uma triagem que se tiver uma patologia, bandeiras vermelhas, né? Sinais e sintomas de patologias mais sérias, você faz a triagem. E aí, ok. Mas senão você continua tratando. Porque pode ser que aí já se resolve. Faz uma boa orientação. A dor lombar aguda, né? Faz um conselho para se manter ativo, é recomendado. Início, aqueles primeiros 3 dias, de repente, pode fazer e reduzir as atividades. Né? Não falei em repouso, né? Porque senão vão me apedrejar, né? Se for repouso para dor lombar. Mas pelo menos uma redução ali das atividades, né? Principalmente as provocativas iniciais. Inicialmente, e depois se mantém ativo. Isso. E, olha, não tem nada mais sério. Isso aqui. Agora, se você faz a ressonância magnética, e aí?
Já aquele nocebo ali.
Quantidade de achados.
Lombar,
a probabilidade de ter achado.
Às vezes o cara fala assim,
ainda faz isso.
Né? Marca, né?
É o xizinho. Opera comigo, eu vou te cobrar tanto, né?
Eu acho que esse movimento, Ney, de confiar no fisioterapeuta, acho que já acontece aqui. Não muito, mas eu já vejo pessoas procurarem primeiro o fisioterapeuta para depois...
Como é que está hoje para vocês? Vocês podem fazer o diagnóstico e pedir exame?
A gente até pode pedir certo exame, mas aí a maioria não faz, né? O plano não cobre, né? Então, é muito isso, o plano não cobre. Então, acaba na prática não adiantando muito. E muitos dos pacientes crônicos já chegam com o exame, né? Acabam chegando já com
o
exame.
E o diagnóstico, sim, firmar o diagnóstico, vocês podem?
Teoria, isso é uma briga, né? Que o ato médico, a medicina não quer que a gente...
É um lobby mas, gigante.
A gente
economizaria diagnóstico, tantos os planos também.
O diagnóstico, vamos dizer assim, cinético-funcional, né? Que é mais... aí é mais... É o que eu falo, dor lombar inespecífica, 90%, por que não poder, né? O terapeuta tratar com o primeiro contato, né?
Primeiro
contato já tem sucesso em outros lugares, né? Redução de exames, de pedido de exame, eu acho que.
Eu tive um caso agora de um aluno.
Não só economia, desculpa, não só economia, como solução mais rápida, mais eficaz.
Solução mais rápida, em termos de saúde pública, não tenha dúvida.
Um aluno meu me procurou, um aluno antigo, né? Tá um tempo sem fazer exercício, aí. Ele estava com dor lombar. Aí ele ligou para mim e perguntou assim, você acha que eu devo procurar um ortopedista? Aí eu falei que não. Porque ele não tá, no telefone já falou que ele não estava com a dor específica. Aí ele foi, tá bom, vou ligar para o meu clínico. Aí eu falei, cara, tá bom, ligo para o seu clínico. Aí graças a Deus...
É generalista ainda.
Não, é do clínico dele. Ele falou assim, não vai no ortopedista, não. Procura o teu fisioterapeuta, porque o ortopedista vai querer achar alguma coisa em você.
Nossa, é raro, hein, cara.
Aí ele veio para mim e falou assim, ó, meu clínico, que é um cara bambambam, falou a mesma coisa que você. Eu falei, ufa.
A gente fez o estudo Quali, né, com ortopedista.
É uma boa... Explica para gente aí.
Né? A gente fez o estudo qualitativo com ortopedista, porque uma aluna... Surgiu, né? Surge, eu costumo, né? De certa maneira, levar sempre em consideração as ideias dos alunos. E essa tinha uma ideia muito interessante. Ela falou, Ney, tô cansada de receber paciente com muito nocebo, né? Nossa. Feito por uma consulta de ortopedistas, que às vezes até bem intencionados, né? Fazem com que o paciente chegue e eu tenha um trabalho dobrado. Aí, o que ela propôs, né? Que a gente fizesse um estudo qualitativo entrevistando ortopedistas sobre a visão dele, a percepção, né? A experiência sobre dor lombar inespecífica, crônica inespecífica. E aí o resultado era o que era previsto, né? O termo dor lombar crônica inespecífica, para eles, é como se não existisse. É. Não existisse. Então, não, a primeira coisa que tem que fazer é chegar a um diagnóstico. Fazer exame de imagem.
Um cebento, provavelmente.
Exatamente.
Vamos saber o que está acontecendo aí.
Não fala. Eu falo isso, não sei se fala isso ainda hoje. No livro dele, até a 4ª edição, era: não existe esse negócio de dor lombar inespecífico.
Ele fala, ele fala.
Mas é uma luta, essa é retórica.
Mas você vê que ele saiu um pouco da.
Não sei.
Nos últimos...
Ele já afastou um pouco,
É, se porque ele não...
um pouquinho.
Claro, porque toda vez que falam dele, estão falando... Eu tenho visto no Twitter muito negativamente. Até umas pessoas desrespeitosas e tal. Ele tem a sua contribuição na biomecânica,
com certeza.
Mas só que na hora que você traz para a clínica... É complicado.
Ele tá com um barquinho de tsunami. Tá conseguindo se equilibrar ainda, mas daqui a pouco vai virar.
Ele tinha que fazer igual o Paul Rodgers, né?
Tem
que
mudar.
Mudar.
Tá errado lá.
Vou mudar, exatamente.
E o pessoal, para quem tá ouvindo e não sabe, Paul Rodgers, ele veio a público e falou: olha, minha pesquisa com o transverso tava errada. Não é nada daquilo. Eu achei que tava no caminho. Tem que ter coragem para fazer.
É o que a gente tava falando da honestidade intelectual.
Exato. É, essa coisa do quali, né? O estudo quali é interessante, né? Porque a gente vê exatamente a crença, né? Assim, as percepções, né? A gente está fazendo agora, fez agora também com os pacientes idosos no estudo, no ensaio clínico, a gente aproveitou e fez a entrevista no início, né? Então, uma aluna minha, Marina Pellegrini, lá de Campinas, ela entrevistou os pacientes idosos com dor lombar crônica. E muito interessante, assim, que são nocebos de anos e anos e anos, né? Uma coisa lá atrás, de 20 anos atrás, que foi um evento, gerou foi um evento de vida produtor de estresse, aquele diagnóstico, aquilo que foi dito, e você não pode mais isso, você tem que se afastar do trabalho, sabe? Uma coisa que a gente sabe que poderia ter sido evitada. Então, os idosos com dor lombar crônica, na atualidade, eles sofreram nocebos piores, né? Porque hoje está... Felizmente, a gente está começando a ver uma mudança. É lenta, mas a gente já vê ortopedistas com visões muito boas, né? De, por exemplo, não, espera que a história natural vai melhorar. Né? Às vezes, eles falham na comunicação, né? E o paciente não se convence. Já tive casos assim, né?
Procurar outro ortopedista.
Ou até mesmo dizem, esse é ruim porque não fez exame, né? Então, esse é um argumento, né? Não fez exame de imagem, então é mal médico. Então, é um argumento, inclusive, que a gente viu no estudo quali.
É uma crença, né? É uma crença ali.
Em contrapartida, tem outros, eu conheço outros, né, que estão aí, outros ortopedistas que estão lutando para reduzir cirurgia, que estão, que às vezes, eu conheço um que ele era responsável por julgar se a cirurgia poderia ser aprovada ou não no plano. E ele estava sendo, até, de certa forma, perseguido por causa disso, entendeu?
95%
Imagina.
Aí é uma coisa muito complicada isso, né? Porque a gente envolve aí, às vezes, esses é aquilo, né? O cara tem um padrão de vida com aquele número de cirurgias. Aí disseram que, opa, para isso aí não opera mais.
Aí ele vai ter reduzir, que vai reduzir. Aí aquele...
É difícil, né?
Conflito de interesse.
Total.
Total.
Gulu, como é que a gente está de pauta aí? Porque
a gente tá com um problema sério, né? E nesse problema sério, a gente vai ter que... O que a gente vai ter que fazer?
Abusar do Ney.
Vamos ter que convidá-lo para uma próxima oportunidade. Porque, cara, voou o tempo.
Tem muita coisa ainda para perguntar, para falar.
Esse aqui, então, ó.
Ele tá quieto, né?
Aqui... Acho que ele vai para casa.
Não, Ney, que é para você justamente falar e ficar calado.
Ele vai ficar triste.
Ele vai ficar triste porque ele vai ficar cheio de
perguntas.
Não,
porque
não
falou, porque não perguntou.
É.
A gente veio ouvir, de fato. Eu me aproveitei bastante aqui as duas explicações, a didática do nocebo e da iatrogenia. Já vou abraçar para usar. Eu demorava o dobro do tempo para explicar a mesma coisa que ele explicou com uma frase. Já me resolveu um problema.
Então, Ney...
Vamos apontar para o final, que já está próximo?
Está próximo, não. Já estamos no final.
Talvez o Ney explicar um pouco como é que ele faz para fazer os estudos qualitativos. Porque tem muita coisa ainda, não vai dar para fechar. Não,
calma. Então, não está caminhando para o final. A gente está no final. Então...
Eu vou falar assim rápido.
Você explica aí. Não, só explica isso. A gente já tem que se despedir.
Que nem eu fiz mestrado lá na UFRJ em controle motor, e eu tô na fase, tô entre provas de doutorado, tô na última fase agora,
legal.
E lá é muito quantitativo, eu quero saber como é que tu fez o qualitativo para talvez eu até implementar no meu doutorado, aí é pessoal, né?
Tá todo mundo no pessoal aqui, ó. Aproveitando.
Eu tava falando, a gente tava conversando antes de chegar aqui, né, sobre isso, a minha experiência, né, e eu tava sentindo, né, que, poxa, o quali, ele é muito parecido com a nossa entrevista no CFT, é muito parecido a você entrevistar o paciente, né? E aí depois faz a transcrição.
Questionário.
É.
Qual é basicamente
a questão? Algumas questões, e aí você vai, né, coletar, é, vai gravar, né? Vamos supor, vamos fazer um quálido que foi esse nosso podcast. E aí vai ver o que se repete mais, né? Na verdade, aí vai definir, tem análise temática, né? Definir temas, né? E aí vai usar as nossas falas, né? Eu estava falando para ele. Às vezes, o quali é legal que, ao invés de você ver tabelas, né, gráficos, você vai ver as falas dos pacientes, sobre as principais falas sobre aquele tema, o que mais se repetiu. Então, tem várias técnicas. Tem softwares que fazem isso, né? Mas tem análise artesanal. A análise mais artesanal é você fazer reuniões com as pessoas para definir. É, a primeira etapa, na verdade, é você fazer a transcrição. Gravou, né, a entrevista, saber fazer a entrevista para conseguir aprofundar aquilo que você quer saber, né? Você tem que usar mais perguntas abertas, né? Esse suporte que a gente teve da professora Natália Costa, que é uma fisioterapeuta que foi para a Austrália já há cerca de 10 anos e, inclusive, foi orientada pelo Paul Rodgers no doutorado. E ela foi para o lado de quali. Hoje, ela é uma das maiores especialistas em estudo qualitativo em dor. É, publicou recentemente um estudo na PEN, um estudo quali, com um N de 15 participantes, uma coisa assim, né? Que a gente achava um negócio, né? Para quem está na área quant, acha isso. É nada. Caramba, como pode? E ela faz um tipo de análise, né, mais artesanal, né? Como eu falei, ela não usa software. Então, é mais essas reuniões, e aí você... Primeira coisa é fazer, saber entrevistar, saber se aprofundar, né, na entrevista. É uma coisa muito parecida com o que a gente faz com a entrevista com o paciente. Só que a gente não pode... Com o paciente, muitas vezes, na entrevista, a gente está tratando já, de certa maneira. Né? No qual você tem que ser totalmente imparcial, porque você está entrevistando somente. Você só quer coletar o máximo de informação. Né? Assim, nas duas situações não tem que ter nenhum tipo de julgamento, né, de certa maneira, né? Mas aí você fez aquele, gravou aquilo tudo, né? Aí você bota, aí tem software para fazer transcrição. Faz a transcrição. Ali você começa a ler aquilo ali e pega códigos, começa a codificar. Códigos são pequenas frases, pequenos trechos que falam sobre determinados assuntos. Aí você pega o código e aí explica o que é o código. E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai pegar e criar categorias, pegar esses códigos e jogar em categorias. E essas categorias, em várias reuniões, em várias rodadas, vão se transformar em temas, né? Por exemplo, o tema é... Fatores psicossociais são ignorados, né, pelos ortopedistas, vamos supor. Fatores, talvez, psicossociais nem foram totalmente ignorados, mas fatores cognitivos... foram ignorados, sabe? O que o paciente pensa, acredita, a crença do paciente sobre o problema foi ignorado. Então, isso foi uma das coisas que a gente chegou à conclusão. E aí tem lá, aí você pega trechos das entrevistas, né? Então, é um estudo que a gente consegue ir muito além para certas questões, certas percepções do que os questionários quanti que a gente é acostumado a utilizar, entendeu? Então, eu acho que isso, para a educação física, é fundamental para saber como que, principalmente quando você está indo para esse lado da dor, de lidar com pessoas com dores, né? Saber como é que está o educador físico na academia, né? O que ele pensa sobre
interessante. Sobre
isso, né? Show de bola. Te ajudou, Amoroso? Então, agora a gente pode finalizar. Se quiser dar algum recado final, falar de algum curso, alguma coisa, fazer as palavras finais também. Aí a gente... pode se despedir.
Ah, eu só agradecer aí, foi realmente uma experiência muito interessante, acho que eu falei demais, né?
Mas geralmente, pô, veio aqui para isso, né?
Não, é isso, era isso que a gente queria.
Assunto, né? Então, que bom aí, obrigado aí pela oportunidade.
Maravilha.
E além do Instagram, que a gente já mostrou aqui embaixo, o pessoal que está assistindo no YouTube, ou mesmo no Spotify já tem o vídeo, tá lá o nomezinho, o Instagram, tem algum lugar onde se encontra, tem agenda de curso, tem feito curso, tem dado
os
curso.
Meus cursos eu divulgo tanto no Neymesia e no Desligador do Instagram, né, em geral, tá ali, Neymesia também tá no Facebook, tem um canal no YouTube também que tá meio devagar, mas tem algumas coisas lá, os principais vídeos acabam indo para lá, né, tem tempo que eu não atualizo, mas... deveria atualizar. Mas é isso, e tá ali, eu sempre divulgando, né, esses eventos.
Perfeito.
A gente pode deixar gravado aqui que vai ter um segundo mais para frente?
Pode. Pode.
Vamos precisar que tenha um segundo, cara, tá passando mal.
Passou rápido demais.
Vamos precisar, cara, que
passou muito rápido.
Pelo amor de Deus.
Ney, obrigado aí pela sua presença.
Cara, muito obrigado.
Muito obrigado mesmo. A gente sabe da tua agenda, sabe, até a próxima a gente combina com o direitinho mais para frente.
Sim.
Para poder... Sei que sua agenda é complicada.
Pessoal, então, não é fácil ter uma pessoa como o Ney aqui. Então, a gente se sente muito...
Honrado.
Prestigiado e honrado de poder contar com a tua presença e já saber que vai poder contar de novo.
Próximo...
Muito obrigado mesmo, Ney. Obrigado a você que assistiu até o final. Aproveita, curte, compartilha. Considere seguir o canal e fazer parte da nossa assinatura, onde vai ter conteúdos mais aprofundados ainda, coisas mais específicas daquilo que a gente vem trazendo aqui nesses podcasts. Um abraço e até a próxima.
Abraço.
Um abraço.